Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência da PDG, referente aos resultados do terceiro trimestre e 9 meses de 2020. Está presente conosco o Sr. Augusto Reis, diretor-presidente, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relação com investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaríamos de informar que perguntas poderão ser enviadas diretamente para a equipe de RI da PDG pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no endereço www.ri.pdg.com.br. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Augusto Reis, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Augusto, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Desejo que todos estejam bem. Primeiro, agradecer a participação de vocês na nossa teleconferência, onde a gente vai abordar os resultados da PDG referentes ao terceiro tri e o acumulado desses 9 meses de 2020. A gente começa a agenda de hoje no slide número 2, com o sumário executivo, onde a gente vai abordar os principais acontecimentos dos 9 meses. Depois, eu vou passar uma breve atualização sobre o andamento do nosso plano de recuperação judicial. E, por final, os destaques e os resultados operacionais e financeiros do período. Bom, no slide 4, iniciando aí pelo sumário executivo, a gente passa pelos destaques do período, né? Então, começando pelo nosso lucro bruto, a gente registrou um lucro bruto positivo de 8 milhões no terceiro tri, o que reflete uma margem bruta de 19,4%. No acumulado dos 9 meses, a margem bruta foi de 13%, o que representa uma melhora de 9 pontos percentuais quando comparado ao ano de 2019. Essa melhora na margem, ela foi causada principalmente em função do menor impacto das provisões contábeis de contrato e um aumento do INCC e IGPM, que reflete na nossa carteira de clientes, traz impacto aí no saldo da nossa carteira de clientes. As vendas líquidas somaram 16 milhões no terceiro tri, e o que representou uma melhoria significativa em relação ao terceiro tri de 19, quando as vendas líquidas foram negativas. Neste trimestre, a gente registrou a nossa menor queima de caixa, isto é, que significou um aumento da dívida líquida, um menor aumento da dívida líquida nos últimos 2 anos. A gente obteve uma queda de 14% no prejuízo líquido da companhia, passou de 613 milhões no acumulado de 2019 para 520 dos 9 meses de 2019 para 525 milhões nos 9 meses de 2020. As nossas despesas gerais administrativas somadas às despesas comerciais seguem em trajetória decrescente. A gente registrou uma queda de 21% na comparação entre os 9 meses de 2019 e de 2020. E isso demonstra que a gente continua em linha com a nossa política de controlar rigidamente e otimizar as nossas despesas. Desde o início do plano de recuperação, a companhia fez uma amortização de dívidas concursais que somaram até agora 289 milhões até o encerramento do terceiro tri de 2020. Conforme eu comentei ao longo do ano, nós retornamos às obras do empreendimento Palm Beach e, felizmente, realizamos a agenda final agora do mês de outubro. Esse foi um passo bastante importante na recuperação da companhia e vem em alinhamento com o nosso compromisso de solucionar as obras que ainda não estão finalizadas. Recordando rapidamente, o Palm Beach é um empreendimento que está localizado em Manaus e é voltado para os moradores de média e alta renda. Aproveito aqui para reafirmar o nosso compromisso de manter negociações contínuas, tanto com os bancos quanto com outros investidores, no sentido de encontrar soluções para os outros empreendimentos que ainda estão paralisados. Essa, como já falei anteriormente, é uma das nossas maiores prioridades na companhia. Passando para o próximo item da agenda, falando um pouco sobre o nosso plano de recuperação judicial, no slide 6, eu vou passar sobre dois eventos bastante importantes que aconteceram agora recentemente. Em setembro, a gente entregou uma proposta para aditamento do nosso plano de recuperação e o objetivo desse aditamento é readequar o pagamento dos credores trabalhistas à nossa situação econômico-financeira, né, à nossa condição de caixa. Obviamente que a gente busca com isso preservar a condição de pagamento para todos eles, de maneira a não trazer nenhum risco operacional para a companhia. É fato que, historicamente, a PDG possui uma massa relevante de contingência trabalhista. E isso decorre da magnitude da operação que a companhia teve no passado, uma operação que atuava no Brasil inteiro, com inúmeros canteiros de obra, e isso trouxe aí um correspondente passivo trabalhista, principalmente concentrado em terceiros, né? Nos últimos 9 meses, houve um aumento significativo das solicitações de habitação de crédito dos credores trabalhistas. Esse aumento desse volume trouxe uma preocupação para nós aqui da companhia, pois poderia causar um desequilíbrio no nosso caixa. Assim, esse aditamento ele propõe reestruturar os créditos trabalhistas e trazendo-os para condições onde a companhia acredita que será possível cumprir com o pagamento de todos eles, sem trazer nenhum tipo de desequilíbrio econômico-financeiro, preservando assim a continuidade das nossas operações. Esse aditamento ele vai ser submetido à votação por uma assembleia de credores que vai acontecer agora no dia 23, primeira convocação, e caso não haja quórum para a instalação em primeira, será realizada a segunda convocação no dia 30 de novembro de 2020. Bom, o segundo ponto referente à nossa recuperação, como todos sabem, a gente tem uma obrigação no nosso plano de recuperação que a cada 3 anos do aniversário de homologação do plano, os credores quirografários que eventualmente optarem por converter seus créditos em ação da PDG, eles precisam se manifestar para que a gente possa, então, promover um aumento de capital e efetuar o pagamento para eles. Então, no último dia 6 de outubro, nós soltamos um comunicado informando sobre essa conversão e esse correspondente aumento de capital que será feito posteriormente, especificando as condições iniciais e o processo pelo qual esses credores precisam atender para que a gente possa, então, posteriormente fazer o aumento de capital da companhia. Os credores terão até o dia 18 de dezembro para manifestar a intenção de converter seus créditos e, a partir dessa manifestação, a gente vai dimensionar a necessidade e o montante necessário para poder fazer o aumento de capital da companhia de maneira a cumprir com essa obrigação com esses credores. Isso, só reforçando, é uma obrigação prevista no nosso plano de recuperação judicial desde a sua homologação e a assembleia. Ou seja, não é nenhum fato novo, não é nenhuma alteração. É algo que já estava previsto desde o início. No slide 7, a gente vê um pouco a estrutura de dívida concursal da PDG. A nossa dívida concursal ela registrou um aumento de 14 milhões em decorrência da atualização de juros e correção monetária no valor de 31 milhões. A gente também realizou um pagamento em dações previstas também no nosso plano, no valor total de 4 milhões agora no terceiro trimestre. Além disso, as impugnações e atualizações da base de credores resultaram em uma redução de 13 milhões da dívida concursal agora no terceiro tri. Como eu destaquei no sumário executivo, desde o início do plano de recuperação, as nossas amortizações de dívidas concursais elas já atingiram 280 milhões. Outras amortizações das ações e pagamentos das dívidas concursais vão continuar ao longo desse ano, conforme também previsto no nosso plano de recuperação. Seguindo agora para os resultados operacionais e financeiros, no slide 9, a gente vai passar um pouquinho sobre os resultados de vendas da companhia. Então, no terceiro tri, as vendas brutas somaram 38 milhões, o que corresponde a uma redução de 7% quando comparado ao terceiro tri de 19. Nos 9 meses de 2020, as vendas brutas somaram 116 milhões, 36% abaixo dos 9 meses de 2019. Essa queda nas vendas brutas dos últimos trimestres ela está em linha com a política de vendas da companhia, que é focar os esforços de venda nas unidades que são geradoras de caixa livre para a companhia, né? Obviamente, essa queda ela traz impacto também decorrente da pandemia, né? Lembrando que nós estamos agora no nono mês da pandemia e os primeiros 2 meses a gente fez bastante atingidos aí pelo impactados pela fechamento dos plantões, até mesmo acho que pela insegurança provocada em todos os compradores, né? As nossas vendas à vista, elas atingiram 9 milhões no terceiro tri de 2020, 24% das vendas brutas do trimestre. A gente obteve uma boa performance de venda à vista no acumulado desses 9 meses. Já atingimos 19 milhões. Isso representa 17% das vendas brutas totais realizadas no período. Esse resultado ele reflete a nossa estratégia aqui, uma das estratégias que a gente adotou lá no início da pandemia como medida teu caixa, né? Então, desde o início aí a gente vem focando nas vendas à vista, sem nenhuma necessidade de altos descontos, ou seja, sem prejudicar o preço, mas focando a nossa operação comercial nas vendas à vista. Durante o terceiro tri de 2020, os distratos somaram 22 milhões, 55% abaixo do terceiro tri de 19 e em linha com o segundo tri desse ano. No acumulado do ano já foram distratados 64 milhões, o que representa uma redução de 46 milhões com os 9 primeiros meses de 2019. A gente continua priorizando a realização dos distratos de unidades livres de ônus para reforçar a geração de caixa imediato para a companhia no momento da revenda. Gostaria de reforçar aqui o que eu já mencionei nos últimos calls sobre a nossa situação de distrato. As nossas vendas, elas acontecem hoje 100% em produtos que já estão concluídos. E isso permite que a gente inicie o processo de repasse no momento seguinte à efetivação da venda. Isso faz com que a companhia tenha um período muito curto entre a venda e o repasse, o que reduz substancialmente o risco de distrato de novas vendas. Ou seja, o grande volume de distratos realizados hoje, praticamente a totalidade dos distratos realizados hoje, ele está concentrado em vendas antigas, ou seja, no nosso backlog de distratos. Eu acho importante esse ponto porque reforça que a qualidade da nossa venda hoje, dado que o repasse acontece no momento seguinte à venda, o que elimina a possibilidade aumento na nossa base de distratos, né? As vendas líquidas somaram 16 milhões no terceiro tri, 6% acima do terceiro tri de 19. Nos 9 meses de 2020, as vendas líquidas atingiram 52 milhões, 16% abaixo dos 9 meses de 2019. Mesmo diante da desaceleração das vendas decorrente da pandemia, a gente conseguiu atingir resultados positivos nas vendas líquidas durante o primeiro semestre de 2020, e agora também no primeiro tri de 2020, o que reflete o nosso esforço em digitalizar o nosso processo de vendas e, obviamente, isso veio de encontro com a necessidade atual de distanciamento social, ou seja, essa estratégia de digitalização do nosso processo de vendas vem surtindo efeito e vem nos ajudando a manter as nossas vendas em níveis importantes para a companhia nesse momento. Conforme eu comentei na nossa teleconferência do primeiro semestre, abril e maio foram os meses em que as vendas foram mais impactadas pela pandemia. Nos meses seguintes, elas aumentaram ligeiramente o que é dado como meta conservador, os cenários conservadores, logo no início da pandemia. E no terceiro trimestre, a gente continua registrando um bom ritmo de vendas dessas unidades geradoras de caixa. Então, aqueles cenários que nós passamos no início da pandemia, nos preparando para momentos bastante difíceis, eles se mostraram, felizmente, melhores do que a gente esperava. E, de qualquer maneira, eu acho que toda a estratégia que a gente montou lá atrás e nos prepararmos para momentos difíceis, hoje nos mostra que foi assertivo, que a estratégia foi correta. No slide 10, a gente apresenta as despesas gerais, administrativas e comerciais. Então, na comparação do terceiro tri de 20 com 2019, as despesas gerais e administrativas elas não variaram. Na comparação dos 9 meses, o G&A aumentou 11%, e isso principalmente em função de maiores despesas com as consultorias jurídicas e financeiras. Entre o terceiro tri de 19 e 20, as despesas comerciais aumentaram 84%, principalmente devido ao maior volume de despesas com unidades prontas. Entretanto, a reversão da provisão de pagamento de IPTU e condomínio de unidades prontas que nós fizemos no primeiro tri desse ano, no acumulado do ano, as despesas comerciais foram reduzidas em 66%. As despesas gerais e administrativas, somadas às despesas comerciais, o nosso SG&A, elas registraram um aumento de 40% na comparação entre o terceiro tri de 19 e o terceiro tri de 20, de 21% entre os primeiros 9 meses de 2019 e 2020. Diante do cenário de grande incerteza trazido pela pandemia, Nós fizemos, como já dito anteriormente, ajustes necessários para adequar os nossos custos, reduzir as nossas despesas e buscando sempre aumentar a eficiência da nossa operação. Parte dos esforços que a gente tem feito e tem sido dedicado à reconstrução da empresa, e isso pode ser observado por meio do aumento do nosso quadro de colaboradores. Mesmo no meio da pandemia, a nossa companhia, a gente não aderiu a nenhuma campanha do tipo não demita, mas mesmo assim, fazer ligamento de ninguém com o objetivo de redução de quadro ou redução de custos. Pelo contrário, a gente conseguiu contratar alguns colaboradores para posições estratégicas, reforçando algumas áreas importantes para a companhia. Eu vou falar um pouco mais à frente quais são elas e os resultados que isso já está trazendo. Então, no acumulado do ano, a nossa quantidade de colaboradores aumentou em 4%, exatamente pelo motivo que eu acabei de explicar. Falando sobre os estoques da companhia, no final do segundo tri de 2020, o estoque a valor de mercado totalizou ao final do terceiro tri de 2020, nosso estoque totalizou 1.872 milhões, 1% acima do registrado ao final do segundo tri. Em relação ao terceiro tri de 2019, houve um aumento de 3% no valor do estoque. Em número de unidades, o nosso estoque é composto por 4.152 unidades. Final do terceiro tri, os estados de São Paulo e Rio concentram 60% do estoque, excluindo aí os produtos comerciais. Do total de estoque residencial disponível, 39% está concentrado em projetos com faixa de renda de venda acima de 60%, ou seja, estão concentrados em produtos que a gente entende como que tem boa liquidez. Falando um pouco sobre o nosso estoque pronto também, destaca algumas características desse estoque. 74% está localizado em São Paulo e Rio, 70% concentrado em projetos com venda acima de 60%, 8% deles concentrado em produtos residenciais, excluindo aí os produtos de Minha Casa Minha Vida, loteamento e comercial. No slide seguinte, número 12, a gente apresenta agora a dívida sucursal da companhia, que aumentou 45 milhões ou 1% durante o terceiro trimestre. Esse aumento é reflexo dos juros e da correção monetária no valor de 55 milhões que ocorreu no período. As reduções da dívida extraconcursal, elas ocorreram principalmente em função de amortizações ocorridas no trimestre no valor de 10 milhões. No slide 13, falando ainda sobre a dívida extraconcursal, considerando um aumento de 17 milhões nas disponibilidades do terceiro tri, a dívida líquida aumentou 28, representando a nossa menor queima de caixa desde o segundo tri de 2018, como eu já falei anteriormente nos destaques. Esse resultado refletiu a reversão da provisão de pagamento de juros e encargos em dívida que foi amortizado via dação no terceiro tri e também refletiu o nosso foco na diretriz principal de retenção de caixa da companhia. Para concluir, no slide 14, a gente apresenta a demonstração de resultados. Quero destacar aqui uma importante queda de 14% no prejuízo líquido, na comparação entre os 9 primeiros meses de 2019 com 2020. Outro destaque foi a queda em praticamente todas as despesas operacionais nos 9 primeiros meses. Dessa forma, o total das despesas operacionais foi reduzido em 8% na comparação anual. Destaque também para o lucro bruto de 8 milhões no terceiro tri, uma margem bruta de 19,4%. Além disso, a comparação entre os 9 meses de 19 e 20, a margem bruta aumentou 9,3 pontos percentuais e a margem bruta ajustada aumentou 6,3 pontos percentuais. Como eu já falei, esse resultado decorreu primeiramente do impacto da atualização monetária no saldo de caixa, tendo em vista a elevação dos índices do INCC e do GPM no ano, e também do menor impacto da provisão de distratos. Os resultados obtidos pela companhia até o momento superaram os cenários mais pessimistas que fizemos no início da pandemia. Sendo assim, a gente já passou a trabalhar com um cenário de queda de receitas menor do que o que nós previmos inicialmente. Inicialmente, que eu falo, no início da pandemia. Dessa forma, a gente reforça que, muito possivelmente, a companhia não enfrentará problema de falta de recursos para atravessar esse momento crítico, afastando ainda mais a necessidade de alguma ação mais restritiva que possa impactar a nossa atividade operacional. Fica aqui uma ressalva à preocupação que temos com a segunda onda da Covid, que a gente já começa no hemisfério norte e também aqui na cidade de São Paulo, e reforçando aqui a nossa preocupação e o nosso cuidado com o time em função dessas recentes informações sobre a Covid. A gente continua executando a nossa estratégia que nós estabelecemos no início da pandemia, de total proteção do caixa, mantendo as operações e principalmente preservando a saúde do nosso time. A gente pôde identificar algumas oportunidades dentro desse pandemia e entendo que a gente vem aproveitando essas oportunidades fundamentais para a nossa continuidade e melhoria da nossa operação. Como eu disse, a gente continua seguindo criteriosamente as medidas preventivas de proteção recomendadas pelo Ministério da Saúde do Estado e também pelo setor da construção civil, além das medidas que nós adotamos no início da pandemia. E continuamos aí observando os desdobramentos dessa segunda onda. Já mencionamos anteriormente que a gente implementou o trabalho à distância desde a segunda quinzena de março, e o que acabou por nos auxiliar na proteção da saúde do nosso time, além de permitir manter as operações sem interrupção, mesmo com todos trabalhando de casa. Tendo em vista a eficiência que o nosso time conseguiu obter durante esse período, e fizemos algumas pesquisas internas também para validar e sentir a percepção do nosso time, a gente adotou de maneira oficial e definitiva a opção do trabalho à distância. A maioria dos nossos colaboradores tem adotado esse programa de forma integral desde a retomada do nosso escritório aqui em São Paulo no início de agosto. A gente fizemos algumas pesquisas e medimos a sensação do nosso time em função da pandemia, o nível de necessidade que cada um deles tinha de voltar a trabalhar presencialmente ou não. E a gente decidiu, a partir do início do mês de agosto, e demos a alternativa para aqueles que optassem por vir ao escritório, que viessem, o escritório está aberto, porém, aqueles que não tivessem como voltar ou que preferissem ficar trabalhando de casa, que assim o fizessem. Isso vem funcionando bastante bem, e quando a gente olha hoje os indicadores das pessoas que tiveram contato aqui no nosso quadro de colaboradores, é um número bastante e, felizmente, nenhum caso grave, o que eu acho que traz aí reflete e mostra para a gente que a nossa estratégia até agora foi correta e foi acertada. Considerando a preservação da saúde física e mental do nosso time, a nossa equipe de gente e gestão, ela continua acompanhando ativamente os nossos casos, né, toda vez que a gente tem algum caso suspeito, e sempre nos dispondo aí a ajudar naquilo que for a todos eles, além de promover constantemente as medidas preventivas e os cuidados adequados para evitar que as pessoas se contaminem. E aí eu reforço que acho que esse é o principal ponto, né? Continuamos com o nosso projeto de jornada digital. Hoje a gente já tem implantado na companhia ferramentas que tornaram o nosso processo de vendas totalmente digital. Com isso a gente conseguiu reduzir mais o tempo gasto ao longo do processo de venda, além de oferecer a oportunidade segura de compra diante desse cenário de isolamento, né? Como eu já comentei anteriormente também. Além disso, a gente reviu a gente fez uma revisão e atualizamos diversos processos da companhia, visando atualizar e simplificar os processos diante das novas tendências de mercado. Isso não falando só sobre o processo de vendas, mas como todos os processos internos aqui da companhia, a ideia é simplificar o máximo possível, sem perder controle e governança, mas transformar a nossa gestão numa simples, onde a gente tenha um aumento de eficiência, dado um quadro bastante reduzido. Eu estou confiante na retomada do nosso setor. Acho que a gente percebe aí nos últimos meses que o setor da construção civil vem se destacando em âmbito nacional, porém, é importante a gente ficar atento aí para essa segunda onda. De toda forma, a gente está preparado, a gente não abandonou a nossa agenda de lançamento e espero, o nosso time está pronto e aguardando, só que esse cenário econômico esteja um pouco mais claro. Eu acho que aí vem essa preocupação com essa segunda onda novamente, para que a gente possa retomar a nossa previsão de lançamento, que inicialmente, no início do ano, a gente previu fazer a nossa retomada para esse ano, mas naturalmente, em função da pandemia, prorrogamos para 2021 e essa expectativa se mantém. A gente está bastante confiante de que isso vai ser possível e basicamente a única dependência, a única indecisão seria a questão da pandemia, obviamente. Mesmo com o cenário mundial ainda incerto, né, e diante dessa possibilidade de segunda onda, a gente não deixou de olhar para o nosso processo de retomada. Com base nesse objetivo, como eu já falei, a gente buscou reforçar o nosso time em posições estratégicas, como a área de gente e gestão, e também na área comercial. Em função desse reforço, a gente já conseguiu, sob a supervisão do nosso time de gestão, acompanhar os nossos indicadores principais de desempenho, identificando, corrigindo em tempo os desvios, e isso para que a gente conseguisse não desviar o objetivo traçado inicialmente. A gente retomou também o nosso processo de avaliação de todo o nosso time. Isso permitiu uma reflexão bastante importante sobre o alinhamento de todos nós com a nossa cultura e com a performance que a gente espera do nosso time. A gente e espero que tão logo passe essa pandemia, o nosso time está e estará pronto para essa retomada da PDG. Bom, eu encerro a nossa apresentação referente ao terceiro tri de 2020 e aos primeiros 9 meses do ano e abro agora para perguntas daqueles que tiverem interesse.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem através do webcasting de Bruno, AMX Asset. Parabéns pelos resultados. Sobre o aditamento do plano, entendo que haverá baixa de passivo, correto? Vocês têm uma ideia de tamanho da baixa deste passivo?
Oi, Bruno. Bom dia. Obrigado aí pela pergunta. Bom, inicialmente a gente tem uma estimativa aqui. É óbvio que a gente vai saber aí quando a gente fizer a primeira, na verdade, quando fizermos a assembleia, mas a nossa estimativa é que a gente deve ter uma redução de perto de 40, entre 40 e 50 milhões do nosso passivo trabalhista, tá? Essa é a nossa estimativa inicial aqui.
A próxima pergunta vem de Marco Pierre, Bank of America, também através do webcasting. Bom dia, parabéns pela evolução dos resultados da PDG. Vocês têm previsão de retomar os lançamentos? Quais as praças que a PDG pretende voltar a lançar? Obrigado.
Oi, bom dia. Obrigado aí pela pergunta. Temos sim, esse é um ponto bastante importante. A gente vem trabalhando na nossa retomada na questão do lançamento desde o ano de 2019. E a gente pretende sim retomar. Inicialmente era para voltarmos os lançamentos em 2020. Em função da pandemia, a gente optou por prorrogar de maneira conservadora. A ideia é em 2021... Difícil dizer quando, se no primeiro semestre ou no segundo, vai depender muito do andamento aí da pandemia, da chegada da vacina. E as nossas praças, respondendo a segunda parte, a ideia é focar na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, na verdade, onde a gente tem a nossa maior operação, onde está o nosso escritório, a matriz. A ideia é focar a atividade aqui no São Paulo.
A próxima pergunta vem de Brian Smith, Orbis Investimentos. Como você mencionou, o cash burn nesse trimestre foi o menor dos últimos 2 anos. Isso pode ser reflexo da reestruturação das dívidas dentro do plano de recuperação? Qual a expectativa para frente em termos de queima de caixa? Obrigado.
Obrigado, Brian, pela pergunta. Sim, eu acho que de fato são principais, né? A gente, desde o início aí, a gente focou, como eu venho falando nos últimos calls, uma das primeiras iniciativas que a gente tomou aqui no início da pandemia foi controle total do caixa, né? Em contrapartida a isso, foco em venda de ativos que gerassem liquidez para a companhia. Então, eu acho que a somatória desses dois pontos principais, obviamente que eles já começam a trazer efeito na nossa queima de caixa. É óbvio que também o nível de operação hoje, quando a gente olha as outras empresas do setor, ela é muito menor e não dá para comparar. A gente não tem uma atividade operacional alta de andamento de evolução de obra, né? Então, ou seja, a nossa queima de caixa também ela fica, de uma certa maneira, protegida por esse motivo, né? Então, eu diria que é uma conjunção desses três pontos. Obviamente que isso tudo dentro da dinâmica do plano de recuperação aprovado, né? Não temos nenhuma expectativa de queima de caixa no curto prazo. A atividade operacional da empresa, a expectativa é de que ela continue da mesma maneira. Obviamente que quando a gente voltar a lançar, aí sim, naturalmente, se tem uma queima maior, mas também vai depender da estrutura de capital que a gente consiga encontrar para voltar a lançar e vai depender muito do cenário também lá na frente. Então, eu prefiro falar aqui no nosso curto prazo, a gente não tem nenhuma expectativa de aumento dessa queima de caixa, não. Deve se manter como nesse terceiro tri.
Agora a pergunta de Sérgio Frias Matias, Brook Investimentos. Parabéns pela recorrente melhora nos resultados da empresa. Com a melhora verificada no setor como um todo, vocês esperam uma aceleração nas vendas da PDG? Isso pode influenciar na antecipação da volta dos lançamentos da empresa?
Bom dia, obrigado aí pela pergunta. Eu não tenho dúvida de que a melhora dos resultados do setor como um todo, eles têm reflexo direto na melhoria do cenário nacional. Obviamente que a taxa da queda de juros impulsionou de maneira bastante importante o mercado como um todo e, naturalmente, a nossa velocidade de vendas, né? É óbvio que o cenário traz insegurança, posterga eventualmente a decisão de compra de alguns clientes, mas a redução da taxa de juros aumenta de maneira bastante importante o potencial, né, de compra dos clientes. Então, acho que isso se contrapôs ao momento de insegurança e, naturalmente, beneficiou o mercado como um todo. E, obviamente, que com a expectativa de que isso se mantenha, eu acho que existe aí uma indecisão, uma indefinição de se quanto tempo essa taxa de juros vai permanecer como está. Ou seja, a gente até tem a expectativa de que isso aumente, mas que não seja nenhum aumento relevante. Ou seja, a expectativa nossa aqui da PDG e do mercado como um todo é que para o ano de 2021 o cenário ainda se mantenha, o que com certeza reforça, traz segurança, né, de que o momento o ano de 2021 a gente pode sim voltar a lançar. É óbvio que não é só isso, mas esse é um fator primordial para a nossa decisão de volta dos lançamentos.
Rubens Moreira, da CNG Investimentos, pergunta: como está o planejamento de lançamento da empresa de prestação de serviço anunciada no final do ano passado?
Bom, o planejamento, assim, internamente a gente está com esse planejamento pronto. A gente optou da mesma maneira como a gente optou por prorrogar os lançamentos, a gente também naturalmente optou por prorrogar o lançamento da nova marca, da nova bandeira e nosso braço de prestação de serviço, né? É óbvio que um lançamento desse ele demanda caixa, demanda energia, e eu acho que a gente optou por ficar focado aqui no cenário de venda dos nossos ativos, ou seja, para que a gente não dispersasse a atenção do time num momento de tamanha insegurança, né? Lembrando que no início da pandemia ninguém sabia o que ia acontecer, ou seja, então, e eu acho que foi uma decisão. A gente não parou de trabalhar internamente, o planejamento aqui está pronto e a gente pretende fazer isso agora, no ano de 2021. A nossa ideia é fazer no início do ano, mas tudo vai depender de como vai ser essa segunda onda, né? Acho que não dá para a gente ignorar e achar que isso não vai acontecer. A gente prefere agir de maneira conservadora e estar pronto para que, se ela venha, a gente tenha condição de atravessar como a gente teve de atravessar a primeira. Então, por esse motivo só que a gente optou por prorrogar e postergar isso para o ano de 2021.
A próxima pergunta vem de Ercílio Amaral, Beni. Qual a previsão da companhia para sair da recuperação judicial? O que falta para a empresa cumprir o plano A? Desculpa, a empresa cumprir do plano. A empresa acha provável a aprovação do aditivo do plano na AGC que vocês vão fazer?
Obrigado aí pela pergunta. A gente está confiante, sim, de que a gente vai conseguir obter a aprovação. Acho que é uma aprovação importante, é uma etapa importante do nosso plano, né? A gente vem cumprindo com o plano. Obviamente que tem algumas etapas do plano que elas, operacionalmente, elas demoram mais para acontecer, o processo de dação de ativos. Mas, de maneira geral, a gente vem cumprindo, sim. A gente cumpriu com o pagamento dos credores trabalhistas na sua plenitude. Então, eu entendo que sim, a gente vem cumprindo 100% aí do que foi planejado inicialmente. E com relação à saída da RJ, isso já me perguntaram nos últimos calls, eu vou reforçar aqui a minha resposta. Essa não é uma decisão da companhia, né? É uma decisão do juízo da recuperação. Obviamente que, pela lei, a gente já poderia ter saído no aniversário do segundo ano, mas essa é uma decisão do juízo. Obviamente que ele, imagino que isso seja ponderado todo o contexto, ou seja, os processos que ainda estão em andamento, como as ações de alguns ativos para alguns dos agora com a nova GC, mas a nossa expectativa é de que não seja postergado essa conclusão da RJ por muito mais tempo, tá? Mas é difícil de dar uma previsão de data, até porque não é uma decisão da companhia.
Temos uma pergunta de Suelen Gomes, Gomes para Investimentos. Bom dia, se minha análise não estiver errada, eu tenho notado que com o passar dos trimestres, os resultados da companhia vêm melhorando e o balanço ficando mais limpo em termos de passivos. A empresa espera uma retomada rápida depois da saída da recuperação judicial? Essa retomada contará com os recursos necessários para tal?
Bom dia, Suelen, obrigado aí pela pergunta. Sim, a gente acredita numa retomada, mais rápida ou devagar, esse não é muito a nossa preocupação. A nossa preocupação é que ela seja sustentável. Então, a nossa preocupação aqui tem sido muito grande em melhorar a nossa eficiência operacional, melhorar os nossos processos. Lembrando que a gente passou por um momento muito difícil aí nos últimos anos de baixa liquidez, a gente ainda passa, né? Isso resultou aí numa redução grande de quadro, a gente teve que abrir mão de uma série de atividades que a gente fazia e que agora a ideia é que a gente tenha aos poucos retomando isso e melhorando a eficiência operacional da empresa. Então, a nossa retomada, a nossa preocupação é muito mais da retomada em si, mas não necessariamente de que ela seja rápida ou não, mas que sim sustentável. Agora, é óbvio que o cenário econômico também não, né? Eu acho que ele é fundamental e a maneira como ele vem acontecendo tende a nos ajudar muito. Então, a gente está aqui internamente bastante otimista com a nossa retomada, sim.
Suelen Gomes tem uma segunda pergunta. A companhia deve voltar a trabalhar com parcerias para lançamentos futuros? Parabéns pela melhora contínua e pelos resultados. Obrigada.
Obrigado, Suelen. Sim, a gente pretende trabalhar com parceria, sim. É óbvio que, analisando sempre pontualmente, não existe nenhuma diretriz de, até o momento, pelo menos, de algum tipo de movimentação estratégica e como um todo, mas caso a caso, sim. Acho que as parcerias, sempre quando são sinérgicas e agregam valor para os dois, né, para os dois parceiros ou mais, ela sempre é importante e a gente está sempre aberto, sim, a buscar parceiros e trabalhar junto com outras companhias, sejam elas companhias do setor ou até mesmo investidores. A gente tem interesse, sim, e acreditamos que essa é uma estratégia que é importante para a companhia, sim, para o processo de retomada.
Seguimos com Sérgio Brito, Goldman Sachs. Boa notícia sobre a entrega de mais um projeto, o Palm Beach em Manaus. Há previsão de novas entregas?
Bom dia, obrigado pelas perguntas. De fato, esse é um fato que nos deixou bastante felizes aqui, porque, como eu sempre venho falando, foco da companhia resolveu o problema que nós ainda temos com as obras paradas. Então, toda vez que a gente consegue concluir algumas delas, sempre é uma grande vitória aqui internamente e nos deixa bastante satisfeitos. A gente tem, sim, algumas conversas em andamento para algumas delas, seja conversas no sentido de até mesmo venda do ativo em si, o que também é uma solução para a obra, né? Não necessariamente a retomada e a conclusão é uma solução, lembrando que a gente tem empreendimentos que nem as obras iniciadas foram, então a gente olha para cada um desses projetos de maneira individual e busca soluções individuais. Então a gente tem sim algumas em andamento, umas evoluídas e outras no início, mas isso é um foco nosso aqui, vai continuar sendo até que a gente consiga resolver todos os problemas que a gente tem paralisados.
Daniel Santos, da Península Investimentos, pergunta: qual o perfil do lançamento que vocês comentaram? A condição de recuperação prejudica na obtenção das licenças e recursos necessários para voltar a lançar? Senhoras e senhores, por favor, aguardem.
Tive um problema aqui na conexão. Bom, vamos lá. Respondendo a sua pergunta, o foco da nossa retomada, como eu falei, é aqui na região da Grande São Paulo. E a nossa ideia, obviamente que ela também está muito focada para os terrenos que a gente tem em Land Bank hoje. E a ideia é focar no segmento de média renda, né, do econômico ali até média para média alta. E, como eu falei, focado aqui na região da Grande São Paulo. sim, a recuperação judicial, o status de recuperação judicial, ele traz uma dificuldade adicional para a obtenção de recursos, obviamente, mas eu acho que hoje o mercado tem algumas alternativas diferentes que a gente não tinha no passado e que, de certa forma, nos ajudam e podem aí nos trazer a possibilidade de voltar a lançar. Mas, de fato, a saída da RJ futuramente tende a nos ajudar com isso, sim, porque hoje é um elemento aí que dificulta, sim.
Saul Miller, de Blue Angel Asset Management. Parabéns pela administração, para a administração da empresa, pela condução dos negócios. O aumento nos custos com prestação de serviços deve aumentar ao longo do próximo ano. Houve um aumento nesse trimestre? Isso deve se manter? Obrigado e parabéns novamente.
Obrigado pelos parabéns. De fato, a gente percebe que o mercado como um todo está sentindo bastante aí o aumento dos custos, mas isso, por enquanto, ainda muito focado no aumento de custo de matéria-prima para as obras, né? Como a gente ainda, como as nossas obras, a gente só estava com um empreendimento em andamento, esse que a gente entregou agora, a gente ainda não sentiu reflexo nesse aumento de custos. Mas, naturalmente, na retomada, sim, eu acredito que esse aumento também não seja um aumento de longo prazo, eu acredito que no médio prazo isso deve se normalizar. Entendo que é muito mais um reflexo da parada que o mercado teve em função da pandemia, mas sim, hoje traz impactos de custo, mas mais focado nas empresas que estão com operação de construção em andamento, que não é o nosso caso. Então, entendo que não houve aí, os nossos números não refletem esses aumentos de custo que estão mais focados no aumento de matéria-prima e de materiais da construção civil.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Augusto Reis para as considerações finais.
Bom, queria agradecer novamente a todos pela participação. É sempre muito bom poder responder aí. Isso demonstra que o interesse e principalmente o reconhecimento do mercado como um todo pelo trabalho que a gente vem tentando fazer aqui. Eu estou bastante confiante, reforço a minha confiança aqui no nosso time. Eu acho que a gente vive um momento que nos surpreendeu. Estávamos todos muito preocupados no início da pandemia e entendo que hoje ainda estamos, mas o time cada vez mais unido, mais focado naquilo que a gente precisa fazer e correndo atrás do nosso objetivo final, que é a retomada da companhia. Então, agradeço aí mais uma vez a todos e até o próximo trimestre. Obrigado e um abraço.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre e 9 meses de 2020 da PDG está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.